1 Reis, capítulo 7, verso 1. Depois Salomão construiu o seu próprio palácio, que levou 13 anos para construir. 2. Uma das salas do palácio tinha o nome de Casa do Bosque do Líbano. Era enorme, media 45 metros e 70 centímetros de comprimento, 23 metros e 90 centímetros de largura e 13 metros e 70 de centímetros de altura. As grandes vigas de cedro do teto assentavam sobre 4 fileiras de colunas. 3 e 4. Havia 45 janelas no saguão, colocadas em 3 fileiras, uma fileira acima da outra, sendo 5 janelas por fileira, cada uma em frente da outra das 3 paredes. 5. Cada uma das portas de entrada e das janelas eram quadradas. 6. Uma outra sala tinha o nome de Salão das Colunas. Media 23 metros e 90 centímetros de comprimento, 13 metros e 70 centímetros de largura, com alpendre na frente, coberto por um sobre-seu que era sustentado por colunas. 7. Havia também a sala do trono, ou sala do julgamento, onde Salomão se assentava para ouvir as questões que deviam ser julgadas. Ela estava revestida com chapas de cedro, desde o assoalho até as vigas do teto. 8. A casa onde ele morava ficava num pátio atrás desta sala do trono. As salas tinham todas as paredes cobertas de chapa de cedro. Ele mandou fazer uma residência semelhante do mesmo tamanho para a filha de Faraó, uma das suas mulheres. 9. Esses prédios foram construídos totalmente com pedras enormes de grande valor, cortadas na medida certa. 10. As pedras do alicerce mediam 3 metros e 60 por 4 metros e 50. 11. As enormes pedras colocadas nas paredes também foram cortadas na medida certa e em cima das pedras colocaram vigas de cedro. 12. O grande pátio tinha 3 camadas de pedras cortadas em suas paredes e por cima das pedras uma camada de vigas de cedro. Assim também era o pátio interior do templo e a porta monumental do palácio. 13. Então o rei Salomão mandou chamar um homem por nome de Hirão, que morava em Tiro, porque era um profissional entendido, que trabalhava muito bem em obras de bronze. 14. Ele era meio judeu, filho de uma viúva da tribo de Naftali. O pai dele era de Tiro e trabalhava numa fundição. Por isso, ele veio trabalhar para o rei Salomão. 15. Fez 2 colunas ocas de bronze, cada uma com 8 metros e 20 centímetros de altura e 5 metros e 40 centímetros de circunferência, com as paredes da grossura de 1 metro e 20 centímetros. 16 a 22. No alto das colunas fez 2 enfeites em forma de lírios. Esses enfeites eram de bronze derretido, e cada um media 2 metros e 25 de altura e 1 metro e 80 de largura. Cada um desses enfeites estava decorado com 7 conjuntos de bronze, torcidos em forma de correntes, e 400 romãs em 2 fileiras. Hirão colocou essas colunas na entrada do templo. Uma, a que estava ao sul, tinha o nome de Jaquim, e a outra, que estava ao norte, tinha o nome de Boaz. 23. Depois Hirão fez um tanque redondo de bronze com 2 metros e 25 de altura e 4 metros e 50 de uma beirada à outra. A circunferência media 13 metros e 70 centímetros. 24. Por baixo da sua borda havia 2 fileiras de ornamentos separados uns dos outros, uns 2 a 5 centímetros. Esses ornamentos foram fundidos juntamente com o tanque. 25. Esse tanque estava colocado sobre 12 bois feitos de bronze, sendo que os bois estavam de costas para o centro. 3 bois tinham a frente virada para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul e 3 para o leste. 26. A grossura das paredes do tanque era de 4 dedos e a sua beirada tinha a forma de uma taça. A capacidade do tanque era de 45 mil litros. 27 a 30. Depois ele fez 10 suportes móveis de 4 rodas, sendo cada suporte de 1,80 m de lado, em forma quadrada, e 1,35 m de altura. Eles foram construídos com os carrinhos presos por baixo, por meio de travessões. Esses travessões estavam enfeitados com figuras de leões, bois e anjos. Acima e abaixo dos leões e dos bois havia adornos com festões. Cada um desses suportes móveis tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze, e em cada canto dos suportes havia postes de apoio feitos de bronze e enfeitados com festões em cada lado. 31. A pia em cada suporte era uma peça redonda com altura de 45 centímetros. No meio era côncavo com uma taça e media 67 centímetros de circunferência, enfeitado com festões pelo lado de fora. Seus desenhos de enfeite eram quadrados, não redondos. 32 a 33. Os suportes andavam sobre 4 rodas que estavam colocadas nos eixos que haviam sido fundidos como parte dos suportes. Cada roda tinha 67 centímetros de altura e eram parecidas com as rodas dos carros de guerra. Todas as peças dos suportes foram feitas de bronze derretido, incluindo os eixos, os raios das rodas, os aros e os cubos das rodas. 34. Havia apoio em cada um dos 4 cantos dos suportes, e esses apoios também foram fundidos com os suportes. 35. Um aro de 23 centímetros era colocado em volta do topo de cada suporte, atado com orelhas. Tudo isso era fundido como se fosse uma peça única. 36. Onde havia espaço, foram colocadas figuras de querubins, leões e palmeiras, gravadas nas superfícies do apoio. Essas figuras estavam enfeitadas com festões ao redor. 37. Os 10 suportes, que tinham todos o mesmo tamanho e foram feitos iguais, pois se usou o mesmo molde para fundir cada um. 38. Depois ele fez 10 pias de bronze e elas foram colocadas nos suportes. Cada pia media 1,80 m² e continha 900 litros de água. 39. 5 dessas pias foram colocadas do lado esquerdo da sala e 5 do lado direito. O tanque estava no canto sudeste, ao lado direito da sala. 40. Irão também fez os caldeirões necessários, as pás e as bacias, e por fim acabou a obra no templo do Senhor, que o rei Salomão havia determinado a ele para fazer. 41 a 46. Aqui está uma lista das coisas que ele fez: 2 colunas, um enfeite para o topo de cada coluna, as torcidas que cobriam as bases dos enfeites de cada coluna, 400 romãs em 2 fileiras sobre as torcidas para cobrir as bases dos 2 enfeites, 10 suportes móveis e as 10 pias colocadas sobre eles, um tanque grande e 12 bois por baixo do tanque, caldeirões, pás bacias. Todos esses objetos foram feitos de bronze polido e foram fundidos nas planícies do Rio Jordão, entre Sucote e Zaretã. 47. O peso total dessas peças não era conhecido, porque elas eram pesadas demais para se colocar em balanças. 48. Todos os objetos e móveis encomendados por Salomão para o templo foram feitos de ouro. Isto incluía o altar, a mesa onde era colocado o pão da presença de Deus. 49. O suporte das lâmpadas, 5 do lado direito e 5 do lado esquerdo, em frente do lugar mais santo. As flores, as lâmpadas, as tenazes. 50. As taças, as tesouras para cortar pavios, as bacias, as colheres, as panelas para colocar brasas, as dobradiças da porta do lugar mais santo e as portas da entrada central do templo. Cada um desses objetos era feito de ouro. 51. Quando por fim terminou a construção do templo, Salomão trouxe para o tesouro do templo a prata, o ouro e todos os vasos dedicados para esse fim pelo seu pai Davi. Primeira Reis, capítulo 8, verso 1. Então Salomão mandou chamar a Jerusalém todos os chefes de Israel, os chefes das tribos e príncipes das famílias, a fim de verem a mudança da arca do trato do Senhor, do tabernáculo em Sião, a cidade de Davi, para o templo. 2. Este acontecimento se deu na ocasião da festa dos tabernáculos, no mês de outubro. 3 e 4. Durante as festas, os sacerdotes levaram a arca e o tabernáculo para o templo, junto com todos os vasos sagrados que antes haviam estado no tabernáculo. 5. O rei Salomão e todo o povo se reuniram diante da arca e ofereceram sacrifícios de ovelhas e de bois. Eram tantos os animais que nem puderam ser contados. 6. Os sacerdotes levaram depois a arca para o santuário interior do templo, o lugar mais santo, e colocaram debaixo das asas dos anjos. 7. Os anjos foram feitos de tal maneira que as suas asas abertas cobriam o lugar onde a arca seria colocada. Portanto, agora as asas dos anjos protegiam a arca e os varais que serviam para transportá-la. 8. Os varais eram tão compridos que passavam além dos anjos e podiam ser vistos do santuário fora do lugar mais santo, mas não podiam ser vistos do pátio exterior. Eles estão ali até o dia de hoje. 9. Nesse tempo, não havia coisa nenhuma na arca, fora as duas tábuas de pedra que Moisés havia colocado ali no Monte Horebe, na ocasião em que o Senhor fez este trato com o povo de Israel, depois que saíram do Egito. 10. Olhe, enquanto os sacerdotes estão voltando do santuário, uma nuvem brilhante enche o templo. 11. Os sacerdotes são obrigados a sair, porque a glória do Senhor está enchendo todo o edifício. 12 e 13. Então o rei Salomão fez esta oração: o Senhor disse que ele moraria em trevas espessas. Mesmo assim, eu construí para o Senhor uma linda casa na terra, um lugar para o Senhor morar todo o sempre. 14. Então o rei se virou e olhou para o povo, enquanto todos estavam em pé diante dele, e os abençoou. 15. E disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez hoje o que ele prometeu a meu pai Davi. 16. Pois ele disse a meu pai, quando eu trouxe o meu povo do Egito, não indiquei nenhum lugar para o meu templo, mas indiquei um homem para ser o guia do meu povo. 17. Esse homem era Davi, meu pai. Ele desejou construir um templo para o Senhor, Deus de Israel. 18. Porém, o Senhor disse a ele para não construir. Estou contente porque você desejou fazer isso, disse ele. 19. Porém, seu filho é quem construirá meu templo. 20. E agora o Senhor fez o que prometeu, porque eu segui a meu pai como rei de Israel, e agora foi construído este templo para o Senhor, Deus de Israel. 21. E eu preparei um lugar no templo para a arca, que contém o trato feito pelo Senhor com nossos pais, na ocasião em que ele os tirou da terra do Egito. 22 e 23. Então, enquanto todo o povo observava, Salomão se pôs em pé diante do altar do Senhor, com as mãos erguidas para o céu, e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus igual ao Senhor no céu ou na terra, porque Ele é amável e bondoso, e cumpre as promessas feitas ao seu povo, se eles de todo o coração procuram fazer a sua vontade. 24. O Senhor cumpriu hoje a promessa feita a meu pai Davi, que era seu servo. 25. E agora, ó Senhor, Deus de Israel, cumpra a outra promessa que fez a ele, de que se os filhos dele seguissem os seus caminhos e procurassem fazer a sua vontade, como ele fez, sempre haveria um deles sentado no trono de Israel. 26. Sim, ó Deus de Israel, cumpra esta promessa também. 27. Mas é possível que Deus realmente morasse na terra? Pois os céus e os mais altos céus são pequenos para o Senhor caber neles, e muito menor é este templo que eu fiz. 28. No entanto, ó Senhor, meu Deus, o Senhor tem ouvido e respondido a minha oração. 29. Por favor, cuida deste templo noite e dia, este lugar onde prometeu morar. E quando eu voltar o meu rosto para este templo e orar, seja de noite ou de dia, por favor, ouça e responde aos meus pedidos. 30. Ouça os pedidos do povo de Israel, sempre que o seu povo voltar o rosto para este lugar e orar. Sim, ouça nos céus onde mora, e quando ouvir, perdoe-nos. 31. Se um homem for acusado de fazer alguma coisa errada contra outro, e depois, estando aqui diante do seu altar, jurar que ele não fez tal coisa, 32. Ouça nos céus esse homem e faça o que for certo. Julgue se ele fez ou não fez tal coisa. 33 e 34. E quando o seu povo pecar e os inimigos do seu povo o derrotarem, ouça dos céus os seus filhos e dê a eles o perdão, se eles se voltarem novamente para o Senhor e confessarem que o Senhor é o Deus deles. Faça que eles voltem de novo a esta terra que deu ao pais deles. 35 e 36. E quando os céus se fecharem e não houver chuva por causa do pecado do seu povo, ouça dos céus e perdoe o seu povo quando eles orarem voltados para este lugar e confessarem o seu nome, e depois de os haver castigado, ajude os seus filhos a seguirem nos bons caminhos em que deveriam andar, e envie chuva sobre a terra que o Senhor deu ao seu povo. 37. Se houver fome na terra causada por peste nas plantas, ou por causa de gafanhotos e lagartas, ou se os inimigos de Israel cercarem uma das suas cidades, ou se o povo for atingido por alguma epidemia ou praga, ou seja, qual for o problema, 38, então, quando o povo reconhecer que pecou e orar voltado para este templo, 39, ouça do céu e perdoe os seus filhos, respondendo a todos os que fizerem uma confissão sincera, porque o Senhor conhece cada coração. 40. Deste modo, eles sempre aprenderão a reverenciar ao Senhor enquanto continuarem a viver nesta terra que Ele deu aos seus pais. 41:42. E quando os estrangeiros ouvirem falar do seu grande nome e vierem de terras distantes para adorar ao Senhor, porque eles ouvirão falar do seu grande nome e dos poderosos milagres, e orarem voltados para este templo, 43, ouça da sua morada nos céus a essas pessoas e responda às orações que fizerem. E todas as nações da terra vão reconhecer que e vão respeitar o seu nome, assim como o seu próprio nome, povo, seu próprio povo de Israel conhece e respeita o seu nome. E toda a terra vai ficar sabendo que este é o seu templo, onde o seu nome é invocado. 44. Quando enviar seu povo para a guerra contra os seus inimigos, e o seu povo orar ao Senhor, olhando para a cidade de Jerusalém que o Senhor escolheu e para este templo que edifiquei ao seu nome, 45, ouça as orações e súplicas que eles fizerem e dê a eles o auxílio de que precisam. 46, se eles pecarem contra o Senhor, e quem não peca, e o Senhor ficar zangado com eles, deixando que os inimigos os levem como escravos para alguma terra estrangeira, seja perto ou longe, 47 e 48, e eles pensarem bem no que fizeram, e se arrependerem e clamarem ao Senhor, dizendo: pecamos, fizemos o que era errado, se eles, de todo o coração e de toda a alma, se converterem ao Senhor e orarem voltados para esta terra que deu aos seus pais e para esta cidade de Jerusalém que o Senhor escolheu e para este templo que edifiquei ao seu nome, 49, ouça as orações e as súplicas que eles fizerem, ouça dos céus onde mora e venha dar a eles o auxílio que necessito. 50, perdoe ao seu povo todas as más ações e transgressões que eles cometeram e faça que aqueles que os prenderam sejam bons, tratando-os com misericórdia. 51, pois são o seu povo, a sua herança que o Senhor tirou do Egito, que era uma fornalha. 52, que os seus olhos estejam abertos e que os seus ouvidos escutem as súplicas do seu povo. Ó Senhor, ouça e responda aos seus filhos quando eles clamarem ao Senhor. 53, porque quando tirou nossos pais da terra do Egito, o Senhor disse ao seu servo Moisés que havia escolhido Israel dentre todas as nações da terra para ser o seu próprio povo de uma maneira especial. 54 e 55, Salomão estava de joelhos com as mãos erguidas para os céus. Quando terminou a oração, ele se levantou diante do altar e em alta voz abençoou todo o povo de Israel, dizendo, 56, bendito seja o Senhor, que cumpriu sua promessa e deu descanso ao seu povo Israel. Nenhuma só palavra falhou de todas as maravilhosas promessas anunciadas por meio do seu servo Moisés. 57, que o Senhor nosso Deus esteja com todos nós, como Ele esteve com nossos pais, que Ele nunca nos abandone. 58, que Ele nos dê o desejo de fazer a sua vontade em tudo e de obedecer a todos os mandamentos, decretos e juízos que Ele deu a nossos pais. 59, e que estas palavras da minha oração estejam sempre diante do Senhor, nosso Deus, dia e noite, de modo que Ele me ajude e a todo Israel, de acordo com as necessidades de cada dia. 60. Que os povos de toda a terra saibam que o Senhor é Deus e que absolutamente não há outro Deus. 61. Ó meu povo, quero que vocês vivam vidas boas e perfeitas diante do Senhor nosso Deus e que vocês sempre obedeçam às leis e aos mandamentos de Deus, assim como fazem neste dia. 62 e 63. Então o rei e todo o povo dedicaram o templo, oferecendo ao Senhor sacrifício pacífico. Um total de 22 mil bois e 120 mil ovelhas e cabritos. 64. Para atender às necessidades do momento, o rei santificou o centro do pátio em frente do templo para as ofertas queimadas, as ofertas de cereais e a gordura das ofertas de paz, porque o altar era bronze, era muito pequeno para tantos sacrifícios. 65. As festividades duraram 14 dias e veio uma grande multidão de gente, de uma extremidade da terra até a outra. 66. Depois Salomão mandou o povo para casa, feliz e com o coração alegre por toda a bondade que o Senhor havia mostrado a seu servo Davi e a seu povo Israel. E eles abençoaram o rei. Primeiro Reis, capítulo 9, verso 1. Quando Salomão havia terminado a construção do templo, do palácio e de todos os outros prédios que ele sempre desejou construir, 2 e 3, o Senhor apareceu a ele pela segunda vez. A primeira tinha sido em Gibeon, e lhe disse: ouvi a oração e as súplicas que você fez a mim. Tornei sagrado este templo que você construiu, e aqui pus o meu nome para sempre. Estarei sempre vigiando este templo e me alegrando nele. 4. E se você viver uma vida honesta e verdadeira, como viveu seu pai Davi, sempre me obedecendo. 5. Então farei com que seus filhos sejam reis de Israel para sempre, conforme prometi a seu pai Davi, quando disse a ele: um de seus filhos sempre estará no trono de Israel. 6. Contudo, se você ou seus filhos se afastarem de mim e adorarem a outros deuses e não obedecerem às minhas leis, 7. Então tirarei o povo de Israel desta terra que lhe dei. Tirarei o povo deste templo que tornei sagrado para o meu nome e lançarei essa gente para fora da minha vista. E Israel se tornará um objeto de zombaria para as nações e um exemplo e provérbio de desastre repentino. 8. Este templo se tornará um montão de ruínas, e todos os que passarem por perto dele vão ficar admirados e vão assobiar de espanto, perguntando: por que o Senhor fez estas coisas a esta terra e este templo? 9. E a resposta será: o povo de Israel abandonou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, e em lugar do Deus verdadeiro, adoraram a outros deuses. É por isso que o Senhor trouxe este mal sobre eles. 10. Ao fim dos 20 anos, durante os quais Salomão construiu o templo e o palácio, 11 e 12, ele deu 20 cidades na terra da Galileia a Hiram, rei de Tiro, como pagamento por toda a madeira de cedro e de cipreste, e pelo ouro que ele havia fornecido para a construção do palácio e do templo. Hiram veio de Tiro para ver as cidades, porém não ficou contente com elas. 13. Que espécie de negócio é este, meu irmão? Perguntou. Estas cidades não valem nada, e até hoje elas ainda são conhecidas como terra de refúgio. 14. Pois o ouro que Hiram havia mandado para Salomão somou 7.200 quilos. 15. Salomão havia determinado trabalho forçado para a construção do templo, do seu palácio, da fortaleza Milo, do muro de Jerusalém e das cidades de Azor, Megido e Gezer. 16. Gezer era a cidade que o rei do Egito conquistou e queimou, matando os cananeus que ainda viviam ali, e deu a cidade à sua filha como presente quando ela se casou com Salomão. 17 e 18. Assim, Salomão construiu de novo a Gezer, juntamente com Bet-Horon inferior, Baalate e Tadmor, cidade do deserto naquela região. 19. Também construiu cidades para depósitos de cereais, cidades para guardar seus carros, cidades para a residência dos seus cavaleiros e dos que dirigiam os carros, e cidades de refúgio perto de Jerusalém, nas montanhas do Líbano e por toda a parte do império. 20 e 21. Salomão obrigou a trabalhos forçados todos aqueles que sobreviveram das raças pagãs no território de Israel: os amorreus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus, porque o povo de Israel não foi capaz de acabar de uma vez com aqueles povos no tempo da invasão e conquista de Israel, e eles continuam como escravos até hoje. 22. Salomão não obrigou nenhum israelita a trabalhos forçados, muito embora eles se tornassem soldados, membros do governo, oficiais do exército, comandantes de carros e soldados de cavalaria. 23. E havia 550 homens de Israel que tomavam conta dos operários e fiscalizavam as obras. Notas diversas. 24. O rei Salomão fez mudança da filha de Faraó, da cidade de Davi, o antigo setor de Jerusalém, para a nova residência que ele havia construído para ela no palácio. Depois, ele construiu a fortaleza Milo. 25. Depois de acabado o templo, Salomão oferecia ofertas queimadas e ofertas de paz 3 vezes por ano sobre o altar que ele mandara construir, e também queimava incenso sobre o altar. 26. O rei Salomão tinha um pátio para a construção de navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, no Mar Vermelho, na terra de Edom, onde construiu uma frota de navios. 27 e 28. O rei Hiram enviou marinheiros competentes para acompanhar as tripulações dos navios de Salomão. Eles estavam acostumados a viajar para Ofir e dali trazerem ouro para o rei Salomão, num peso total de mais de 25.200 quilos. Salmo 137. Sentados junto aos rios de Babilônia, chorávamos, lembrando de Jerusalém. 2. Pendurávamos os nossos instrumentos musicais, as harpas e as liras nos galhos dos salgueiros. 3. E para aumentar nossa dor, os babilônios pediam para cantarmos as canções alegres que faziam parte do culto em Jerusalém. 4. Mas como? Como cantar os hinos dedicados ao Senhor nessa terra estranha, onde os homens nos maltratam e castigam? 5. Se me esquecer de Jerusalém, quero que minha mão direita fique seca e incapaz de tocar a harpa. 6. Se não preferir Jerusalém a tudo que mais me alegra, quero que minha língua fique presa e nunca mais eu possa cantar. 7. Ó Senhor, não deixes passar sem castigo a maldade dos edomitas que atacam Jerusalém, depois que a cidade foi destruída pelos exércitos de Babilônia, dizendo: vamos arrasar tudo o que sobrou. 8. E você, Babilônia, será completamente destruída. Bendito seja o homem que vingar as horríveis maldades que você cometeu contra Israel. 9. Bendito seja o homem que atacar as pequenas cidades em volta de Babilônia e destruir todas elas.